Bom dia e sejam bem-vindos à teleconferência da Eco Rodovias, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2023. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente da Eco Rodovias, e Andréa Fernandes, diretora de Finanças Corporativas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet por meio da plataforma Webcast, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eco Rodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eco Rodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andréa Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do terceiro trimestre de 2023. Por favor, Andréa, pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Eco Rodovias, referente ao terceiro trimestre de 2023. Agradecemos o interesse e a participação de todos. No slide 3, gostaríamos de destacar o excelente desempenho operacional das nossas concessões rodoviárias, que resultou em um EBITDA recorde no trimestre de mais de R$1 bilhão e contribuiu para a redução da alavancagem para 3,5 vezes. Os resultados das nossas concessões maduras, em conjunto com as novas concessões conquistadas nos últimos 5 anos, demonstram a assertividade da nossa estratégia seletiva e bem-sucedida de crescimento, que estendeu o duration do nosso portfólio para mais de 20 anos. Vale mencionar que o EBITDA das novas concessões representou 48,3% do EBITDA ajustado das concessões rodoviárias no terceiro trimestre. Entregas importantes foram feitas pela companhia nos últimos 9 meses, com investimentos de R$2,8 bilhões em duplicações, faixas adicionais, marginais, praças de pedágios e bases operacionais, além de recuperação de pavimento. Destacamos que a Eco Rio Minas iniciou a operação cobrança de pedágio em 7 novas praças em outubro, atingindo aproximadamente 96% da receita total de pedágio prevista. As demais praças entrarão em operação até o final deste ano. No terceiro trimestre, foram concluídas com sucesso as captações de recursos na Eco 135, Ecovias do Cerrado e Eco Rio Minas, no valor total de R$1,6 bilhão. Vale ressaltar que essas captações melhoraram a estrutura de capital e a eficiência tributária do grupo Eco Rodovias, alongaram o perfil do endividamento e reforçaram o caixa. Adicionalmente, em novembro, a Eco Rodovias Concessões e Serviços concluiu a emissão de R$1 bilhão em debêntures. No slide 5, demonstramos o desempenho operacional. O tráfego consolidado apresentou crescimento de 44,8% no terceiro trimestre de 2023 e de 34,6% nos 9 primeiros meses, devido principalmente ao início da cobrança de pedágio pela Eco Rio Minas, Ecovias do Araguaia e Eco Noroeste. O tráfego comparável apresentou crescimento de 6,9% no trimestre e de 5,2% nos 9 primeiros meses, em razão do desempenho das exportações de soja e milho, incremento na atividade de serviços e as condições climáticas favoráveis. Destaque para o crescimento de 6,3% do tráfego de veículos pesados no trimestre. No slide 6, apresentamos a evolução da receita. A receita bruta ajustada atingiu R$ 1,6 bilhão no terceiro trimestre de 2023, crescimento de 54,1%. A receita bruta comparável apresentou aumento de 9,6%, devido ao crescimento do tráfego de veículos mencionado no slide anterior e aos reajustes das tarifas de pedágio de 9,3%. No slide 7, destacamos o crescimento de R$ 1,4 bilhão da receita bruta ajustada, que atingiu R$ 4,4 bilhões, e o aumento de 15,9% da receita bruta comparável nos 9 primeiros meses de 2023. No slide 8, a receita líquida ajustada apresentou aumento de 62,5% no trimestre, enquanto os custos caixa cresceram 28,2%, considerando as novas concessões Ecovias do Araguaia, EcoRio Minas e EcoNoroeste. Destacamos que a receita líquida comparável cresceu 19,2% nos 9 primeiros meses do ano, enquanto os custos caixa ajustado apresentaram um aumento de 4,8% no período, variação inferior à inflação de 5,2% observada nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que, excluindo as provisões do Ecoporto, os custos caixa ajustado aumentaram 5,8% no terceiro trimestre de 2023 e 3,4% nos 9 primeiros meses de 2023. No slide 9, demonstramos as iniciativas de transformação digital e inovação em nossas concessionárias. A companhia implantou 9 cabines de autoatendimento no trimestre, sendo 8 para veículos leves e a primeira para veículos pesados na Eco 050. Adicionalmente, a companhia implantou o projeto de pesquisa e desenvolvimento de sistema Multilane Free Flow na Ecoponte em fase de testes. Ressaltamos que desde 2020, a companhia vem realizando testes do sistema Free Flow em um pórtico na Ecopistas, ainda sem a para o usuário. Destacamos também o início da cobrança de eixos suspensos de caminhões não vazios por meio da integração com o MDFE, na EcoRio Minas em agosto, EcoNoroeste e Eco050 em setembro, Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas em outubro. No quadro à direita, apresentamos a arrecadação de pedágio por meio eletrônico, AVI, autoatendimento e meios digitais, que totalizaram 77,7% da receita de pedágio no terceiro trimestre de 2023, aumento de 4 pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre de 2022. No slide 10, demonstramos a evolução do EBITDA ajustado, que atingiu mais de R$ 1 bilhão no terceiro trimestre de 2023, recorde para um trimestre, e crescimento de 85,7%, com margem EBITDA de 71,8%. A contribuição das Minas, Ecovias do Araguaia e EcoNoroeste foi de R$ 331,4 milhões, atingindo participação de 32% no EBITDA ajustado do trimestre. O EBITDA comparável apresentou aumento de 20% no terceiro trimestre de 2023 e margem de 70,1%, devido ao crescimento do tráfego de veículos e reajustes das tarifas de pedágio, demonstrando resiliência e potencial de crescimento de nossas concessões. No slide 11, o EBITDA ajustado atingiu R$ 2,8 bilhões nos 9 primeiros meses de 2023, crescimento de 84,3%. Destaque para o acréscimo de R$ 724 milhões das três novas concessões. O EBITDA comparável atingiu R$ 2 bilhões nos nove primeiros meses, aumento de 29,7% em relação ao mesmo período de 2022. No slide 12, destacamos o aumento do lucro líquido, devido principalmente ao aumento do EBITDA ajustado. Encerramos o trimestre com lucro líquido de R$ 230,3 milhões em comparação ao lucro líquido de R$ 121,2 milhões no terceiro trimestre de 2022. No slide 13, o lucro líquido dos nove primeiros meses de 2023 totalizou R$ 467,1 milhões. No slide 15, destacamos os investimentos de R$ 1,3 bilhão realizados no terceiro trimestre de 2023 e de R$ 2,8 bilhões nos nove primeiros meses de 2023, demonstrando a capacidade de execução e entrega de obras do ciclo de crescimento da companhia, assim como o compromisso de manutenção das nossas rodovias. Apresentamos no slide 16 as principais entregas realizadas no trimestre, com destaque para a implantação de praças de pedágio, bases operacionais e obras de conservação especial de pavimento na EcoRio Minas, obras de duplicação e conservação especial de pavimento na Econ 35 e conservação especial de pavimento na Econ Noroeste e Ecovias do Araguaia. Destacamos também que nos nove primeiros meses do ano, a Econ 35 concluiu obras de 63 quilômetros de duplicações e 11 quilômetros de faixas adicionais. Em setembro, a Ecovias dos Imigrantes entregou as obras da segunda fase de remodelação da entrada de Santos, binário 2, com 2 meses de antecedência em relação ao previsto. No slide 17, encerramos o trimestre com a alavancagem consolidada, medida por dívida líquida e EBITDA ajustado de 3,5 vezes, redução de 0,4 em relação ao fechamento do segundo trimestre de 2023. A redução deve-se principalmente ao forte desempenho operacional das nossas concessões rodoviárias, que resultou no aumento do EBITDA. A alavancagem da Ecovias Concessões e Serviços encerrou o trimestre em 3,4 vezes. A Ecovias trabalhou fortemente na otimização da estrutura de capital e na eficiência tributária, aumentando a participação da dívida líquida nas concessões rodoviárias em 21 pontos percentuais em comparação a dezembro de 2022. No slide 18, encerramos o trimestre com saldo de caixa de R$ 3,3 bilhões. Os vencimentos de R$ 2,8 bilhões no segundo trimestre de 2024 estão concentrados na Ecovias dos Imigrantes, R$ 1,4 bilhão, e na Ecodovias Concessões e Serviços, R$ 1,1 bilhão. Os recursos para o pagamento da Ecovias Concessões e Serviços já foram captados no início de novembro. O caixa pro forma, considerando essa emissão, atingiu R$ 4,3 bilhões, valor superior aos vencimentos de curto prazo. No slide 20, apresentamos os principais destaques da agenda ESG. No mês de agosto, as ações da Ecorodovias foram incluídas no Índice de Diversidade da B3. A presença nesse índice reforça nosso compromisso com a promoção da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e nos cargos de liderança. Em outubro, as concessionárias do Grupo Ecorodovias conquistaram 2 premiações no GRI Infra Awards 2023. O primeiro lugar na categoria Atmosfera, Descarbonização e Economia Circular, com o projeto de utilização de pavimento fresado, RAP, agregado à mistura asfáltica da Ecosul, e o segundo lugar na categoria Conexão, Transformação na Vida Urbana, com o projeto de implantação de internet 4G na Ecovias do Araguaia. Em relação ao meio ambiente, nossas concessões federais foram premiadas no Índice de Desenvolvimento Ambiental da NTT. Mais detalhes, a nossa agenda ESG podem ser encontradas no release de resultados e no relatório integrado. Encerramos essa teleconferência reforçando que a Ecorodovias está focada os esforços na execução dos seus investimentos, realizando as obras de ampliação e entregas importantes nas suas concessões. Além disso, segue avançando em seu programa de transformação digital e de inovação, que vai trazer resultados ao longo dos anos de 2023 e 2024. Convidamos vocês a verem mais detalhes sobre essa agenda no nosso release de resultados. Destacamos ainda que a companhia continuará atenta e avaliando as oportunidades, no entanto, mais seletiva para as novas oportunidades de crescimento, visto que a agenda de novos leilões é promissora para o médio e longo prazo no Brasil. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuar a pergunta. Dessa maneira, uma ótima qualidade de som será oferecida. Nossa primeira pergunta é de Guilherme Mendes, do JP Morgan.
Oi, bom dia, Guidotti, André. Obrigado pelo espaço. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, André, nesse ponto que comentou agora no final sobre ser mais seletivo no crescimento. Vocês podem comentar um pouco como está o interesse aí para os próximos projetos? Temos mais dois projetos para esse ano ainda e os lotes do Paraná no ano que vem. Como está o interesse e quão agressivo você acha que vai ser a competição para esses leilões? E a segunda pergunta é relacionada à Eco 101. O anúncio de hoje mais cedo, acho que leva ao entendimento que vocês estão mais próximos de um acordo. Mas dado que é sigiloso, né, hoje a gente não tem nenhum detalhe. Vocês puderem dar algum tipo de detalhe sobre quais devem ser os termos desse eventual acordo, né, o time para isso acontecer, seria ótimo. Obrigado.
Bom dia, Guilherme. Eu, Marcelo, tudo bem? Obrigado pelas perguntas. Obrigado, Guilherme.
Senhor Marcelo, seu áudio está aberto, não estou te ouvindo.
Sim.
Oi, Guidotti,
agora
escutando.
Agora sim.
Tivemos um retorno de áudio e interrompimos. Ok, está bem. Sobre a primeira pergunta sobre o crescimento seletivo,
Guidotti, não sei se é o meu áudio, mas acho que está mudo.
Senhores palestrantes, por gentileza, prossigam pela linha de backup.
Alô, Guilherme, me escuta agora?
Escuto sim, Guidotti.
Desculpa que tivemos um problema aqui no aparelho, tá? Estava dando retorno. Então, sobre a primeira pergunta do retorno do crescimento seletivo, a Ecorodovias tem por estratégia mapear, selecionar com antecedência os potenciais alvos baseados em alguns critérios que a gente escolhe, eventualmente a estrutura dos fluxos de caixa, se pedágio dos documentos, a complexidade do investimento, o fato de ter ou menos sinergias com o portfólio atual, o volume de capex, uma série de retorno, taxa de retorno indicada. E a gente tem uma equipe dedicada a estudar, se preparar para estudar e tomar as melhores decisões. Então a gente continua com este approach, tem bastante oportunidades na frente. Não temos, obviamente, a decisão de participar em algum leilão, em alguma licitação. E sempre mais vai ser muito criterioso, a gente vai ter que seguramente procurar e escolher os melhores ativos, aqueles que nos possam dar o melhor retorno. E assim estamos fazendo. Tem ainda um leilão este ano, é programado, tem alguns mais o ano que vem. E a gente está sempre preparado para poder eventualmente aproveitar boas oportunidades. Sobre o leilão da 381, ele é muito perto, a gente vai evitar qualquer comentário. Mas, em geral, o approach para a Ecorodovias é isso aí. Estudar, se preparar e realmente para estar preparado a tomar a melhor decisão em caso de ter uma oportunidade positiva na frente. Sobre a Eco 101 é sigiloso. Na verdade, o que nós publicamos foi a formalização de processo no âmbito do TCU, che è, digamos, a ultima istanza da discussione, para depois o eventual aditivo che vai reperfilare e migliorare o contratto, volterà all'agenzia e a gente vai assinare caso a gente avanza no TCU. As discussões começam agora, né, com propostas enfim, são muitos detalhes, muitas análises, vai demorar, acho que ainda tem 90 dias, mais 30 a discussão, mas o objetivo da concessionária e da Ecorodovias, obviamente, é tornar o contrato da Eco 101 um contrato equilibrado, um contrato bom, rentável, bom para o usuário, bom para o poder concedente, bom para a Ecorodovias. Acho que é uma discussão que vai ser complexa. E a gente está otimista que possamos ter sucesso. Por outro lado, o processo de devolução está concluído, hoje está suspenso até fevereiro do ano que vem. A gente tem esse tempo para ver como a gente consegue, se vai conseguir melhorar as condições do contrato atual.
Tá claro, Guidotti. Obrigado. Bom dia.
A próxima pergunta é de Gabriel Rezende, do Itaú BBA.
Oi, Guidotti. Oi, André. Bom dia e parabéns aí por mais um resultado. Agradeceria se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre a performance operacional no segmento de concessões rodoviárias. A gente viu um avanço da margem no tri-a-tri, acho que tem uma questão de tráfego, tarifa, mas enfim, o modelo de negócio rodoviário acaba tendo uma previsibilidade muito boa e a gente está tendo aqui surpresas positivas recorrentes. Então, se vocês pudessem explorar um pouquinho aí quais têm sido os principais drivers desses avanços, seria ótimo aqui para a gente. E aí, um segundo ponto também, só tocando em um tema que tem sido bem recorrente aqui em interação com investidores, em relação à curva de capex da companhia. Não só a curva que vocês trazem ali no release, mas também considerando os novos ativos, se vocês pudessem comentar com a gente, olhando hoje para patamar de preço de commodities, últimas negociações com fornecedores, o que que vocês estão enxergando para a curva agora, né? Se tem espaço dela ser corrigida para baixo, se ela continua mais ou menos em linha com o que vocês já vinham antecipando em trimestres anteriores. Obrigado.
Obrigado, Gabriel. Sobre a performance, eu acho que é o resultado de uma série, por quanto você esteja certo, que o modelo de concessões é relativamente estável, mas todos os custos são custos fixos, tecnicamente. Mas, justamente por isso, com programas estruturados de eficiência de médio prazo, você consegue melhorar a tua base de custos fixos. É um pouco o que a Ecorodovias vem fazendo nos últimos anos, elevando ao máximo as potencialidades do modelo de plataforma. Nós hoje operamos 11 concessões, mas com muitos serviços que são centralizados. A Ecorodovias Concessões, é uma única plataforma e gerenciar as 11 concessões centralmente. E isso, quando você atinge uma dimensão suficiente das economias de escala, aparecem naturalmente. Todos os programas de eficiência, digitalização que estão aparecendo, que estão, se vocês veem, acompanham o ritmo com que as próprias receitas elas se tornam digitais, tudo isso transforma a base de custo fixo da concessão e leva para um patamar maior. Além disso, obviamente, a qualidade dos ativos do ponto de vista do tráfego. Né? Eles estão localizados e capturam todos os trends positivos que estão acontecendo, tanto o agro como o turismo, como o desempenho da indústria. Então, nossos corredores capturam de forma equilibrada todas essas dinâmicas e isso se reflete na margem. E, finalmente, obviamente, os reajustes tarifários que acompanham a inflação, né? Além de manter os contratos equilibrados, eventualmente agregando outros gatilhos, como foi no caso da Ecopistas e da Ecovias, que receberam, além da inflação, dois gatilhos devido a reequilíbrios do passado. Então, tudo isso se junta e transforma e faz com que as margens melhorem. Não é nada surpreendente, mas é o resultado de um trabalho que vem se perpetuando e resulta nessas boas margens de EBITDA. Sobre a curva de CAPEX, a gente pode com certeza hoje assegurar que estamos seguramente dentro do plano de negócio. Ou seja, não tem nada hoje que nos indique que a gente errou no plano de negócio. Todas as curvas de inflação, as curvas paramétricas, as indexações dos materiais estão dentro do plano de negócio. Diria que algumas delas estão até melhor do plano de negócio. Nós estamos concluindo agora todas as análises, eventualmente até o final do ano, no balanço do ano a gente vai atualizar as obrigações contratuais, incluindo a Noroeste e a Rio Minas, já com todos esses preços e estudos atualizados. Mas a notícia que posso afirmar realmente é que estamos amplamente adentro do que tínhamos esperado nos planos de negócio.
Obrigado. Ótimo. Obrigado, Guidotti. Obrigado, André. Bom dia para vocês.
Nossa próxima pergunta é de Rogério Araújo, do Bank of America.
Olá, bom dia, Guidotti, André. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas aqui. Primeiro, ainda em custos, né? Eu acho que ficou claro essas iniciativas de custo caixa. Se vocês pudessem falar de uma tendência para frente, né, se vocês já capturaram grande parte, a gente deve ver um carry-over aí do que o terceiro trouxe, ou se tem mais redução ainda para acontecer baseado nessas iniciativas. E aí, custo não caixa, a depreciação caiu versus o segundo tri, mesmo com investimento relevante no trimestre. Teve alguma razão específica, alguma mudança de taxa de depreciação, para a gente entender isso e como é que fica para frente? E minha segunda pergunta é com relação à dívida de holding. Vocês estão falando de uma queda de 59% para 38% aí da dívida total. Tem algum target para reduzir ainda mais para frente? E qual seria o timing para atingir? Obrigado.
Rogério, obrigado pela pergunta. Sobre a eficiência operacional, como eu falei, ela o nosso objetivo foi transformar a base de custos fixos da companhia em uma base mais eficiente e sustentável. Então, as reduções que estão aparecendo, as eficiências, são resultado desse trabalho e elas são sustentáveis. É claro que a partir de um certo momento elas se tornam sempre mais marginais. Nós iremos e vamos continuar, estamos com atividades de digitalização do modelo operacional bem avançadas e paulatinamente esses resultados irão aparecer. É óbvio que o grande esforço foi feito e isso garante que a base de custos futura ela vai permanecer nesses níveis com uma tendência a melhorar. Claro que não nada de disruptivo, mas evidentemente as entradas futuras, por exemplo, do free flow, terão seguramente impacto na base de custos. outras tecnologias que estamos já testando, já implementando algumas concessões como o Wait in Motion, a pesagem em movimento, também irá reduzir a base de custos, cabines automáticas, utilização de tecnologias na conserva, no monitoramento das estradas, tudo isso ele vai trazendo resultados e vai aparecer nas margens. Não vai ser disruptivo, mas vai ser uma continuidade. E o tráfego continuando a performar bem, é evidente que as margens tendem a aumentar. Vou pular na segunda pergunta, que aqui estamos...
Ô, Rogério, essa segunda pergunta, a gente volta com você para te responder, ok?
Legal, obrigado. A segunda você diz da depreciação ou da dívida de holding?
Isso, a depreciação, isso. Não, a depreciação. A gente está buscando aqui a informação, tá? Mas te retornamos nesse ponto.
E sobre a dívida da holding, foi uma forma de mostrar que tem uma série de ações que podem ser feitas para reduzir a dívida da holding e nós não temos uma flexibilidade, muita flexibilidade, mas tudo o que a gente dava para fazer foi feito. E na verdade, o que está acontecendo, e isso é fruto também da performance, a boa performance dos ativos operacionais, tanto dos novos como dos maduros, Ecopistas, Ecovias, Ecosul, permite que você expanda a capacidade de alavancagem nas unidades e devolva recursos para as holdings. Então, toda essa estratégia de melhorar a performance das unidades com redução de custos e, obviamente, capturando a receita, a consequência natural é que você consiga transferir dívida para os ativos, onde tem uma taxa um benefício fiscal, e reduz a pressão nas holdings. Então, é uma das consequências, obviamente, de ter uma boa performance operacional. Isso é o. Agora, se pontualmente dá para fazer uma operação um pouco mais como foi feita na Ecopistas, por exemplo, que a gente fez uma operação na Ecopistas que devolveu alguns mútuos intercompany entre SS e Ecopistas, a gente vai fazer. Mas acho que o grosso já foi feito, agora, a partir de agora, é aproveitar essa performance operacional e sempre mais reduzir a exposição das holdings com suas dívidas.
Está bem claro. Muito obrigado.
A próxima pergunta é de Victor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco, né, com relação ao CAPEX 2024, e como que isso deve impactar a alavancagem, né? A gente tem visto uma queda sequencial na alavancagem, então como que a gente pode pensar nessas duas variáveis em 2024? E a segunda pergunta, vocês, né, voltaram a distribuir dividendos, o que a gente pode esperar para frente? Obrigado.
Vitor, bom dia. Sobre a primeira pergunta, o CAPEX, estamos finalizando os números, refinando, mas vai estar por volta de 4 bilhões e meio de investimento no ano que vem, tá? Já, digamos, incluindo todas as obrigações, os novos contratos no Noreste e Rio Minas. Esse é mais ou menos o valor que estamos estimando realizar. E sobre dividendos, na verdade, esse é o pagamento do dividendo mínimo do resultado de 2022. A companhia, obviamente, ele terá que discutir e propor à Assembleia eventuais destinações do próximo resultado de 2023, mas a gente, obviamente, tem que ter um olhar, por enquanto, bastante atento na estrutura de capital, na sustentabilidade da dívida, e a gente vai levar isso em consideração. A ideia é priorizar a estrutura de capital e, evidentemente, é assim que possível também voltar a ter um pagamento de dividendo um pouco mais ajustado. Por enquanto, este ano estamos distribuindo o mínimo do ano passado, vamos discutir e apresentar a proposta à Assembleia, mas a ideia realmente é, por enquanto, priorizar a sostenibilidade do balanço, a estrutura de capital. Obrigado.
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta é de Felipe Nielsen, do Citibank.
Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. Parabéns pelo resultado. Eu tenho uma relacionada à estrutura de capital. Se vocês... eu lembro que a gente vinha vendo vocês falando de alavancagem mais elevada por algum tempo, dado o nível de CAPEX. Eu queria entender se vocês têm evoluído ou visto algum tipo de alternativa de equity, seja parceria, seja novas concessões para poder pisando uma nova estrutura de capital, ou se a gente pode esperar alavancagem nesse nível por mais tempo, do jeito que a gente vinha ouvindo. E a segunda é sobre competição nos próximos leilões, o que vocês têm visto de nível de competição e principalmente pensando aí no da BR-381, que é o que está mais no curto prazo. Obrigado.
Obrigado pela pergunta. Sobre a alavancagem, agora estamos desalavancando, mas era até esperado, conforme o CAPEX das novas, especialmente no Noroeste e Rio Minas, começa as duplicações previstas em 2025 em diante, a alavancagem vai voltar a subir, provavelmente em torno de 4 vezes, 4 uma coisa, e é o reflexo do ciclo de CAPEX. Tudo isso está previsto, a gente tem a boa performance dos ativos existentes, que nos aumenta ainda mais a capacidade de suportar tranquilamente esse ciclo de CAPEX, que, como eu falei no começo, inclusive, boas notícias sobre a inflação faz com que esse CAPEX se torna muito mais confiável, seguro, e a gente, inclusive do ponto de vista de preços, né? Porque quantidade, obviamente, não temos dúvida. Então, tudo isso nos tranquiliza sobre a possibilidade de passar tranquilamente nesse ciclo de CAPEX mais concentrados da Rio Minas e Noroeste entre 25 e 30, 2030. Vai. Então, a gente não pretende, acho que a estrutura de capital, de por si, ela é sustentável. Novos negócios, evidentemente, não orgânicos, a participação de novos leilões, a gente vai ter que, seguramente, olhar com cuidado como elas se encaixam, como elas afetam esse equilíbrio que temos no plano de negócio atual, e, eventualmente, pensar em soluções de reforço da estrutura de capital via equity, mas também, evidentemente, alguma M&A que possa ajudar. Mas são discussões que... De novo, vamos cuidar bem do portfólio atual, olhar com atenção as novas oportunidades e, caso tudo isso faça sentido, a gente tem, acho que teremos possibilidade de alternativas de equity. Sobre a competição existe, ela vem se estruturando, temos visto participações de novos players, recentemente. Os leilões, como a 381 e os outros, não são tão grandes como foram os leilões de alguns anos atrás, como a Dutra, a própria Rio Minas, aqui em São Paulo, alguns leilões muito grandes, ou a própria Araguaia. Então, isso fomenta, ajuda a participação de outros players que possam se estruturar e participar em consórcio, enfim. Então, a competição existe, não é uma competição, obviamente, desenfreada, descontrolada, isso é muito, muito positivo, né? É uma competição que, evidentemente, estuda, faz o seu dever de casa, então acho que não é positivo para o setor. Tem muitas oportunidades na frente, então acho que mesmo tendo uma competição um pouquinho mais reforçada, isso não impede que a gente possa ter boas oportunidades e com agregação de valor. Obrigado.
Boa. Não, eu ia só agradecer, não sei se ia comentar mais alguma coisa, mas ficou bem claro, obrigado.
A próxima pergunta é de Andressa Avaroto, do UBS.
Oi, Oi, Guilherme, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Tem uma rápida aqui sobre o tráfego, que a gente vem observando dados muito bons de tráfego. Então, minha pergunta é se essa tendência é sustentável ou se vocês veem algum efeito que talvez não seja recorrente afetando aí essa tendência. Obrigada.
Andressa, obrigado pela pergunta. Eu diria que não, eu diria que é sustentável, inclusive porque está se sustentando vários meses. Não é que se nós tivéssemos tido um mês 10%, o mês seguinte a 13%, mas ele está vindo assim. Claro que o portafólio é muito grande, são quase 5 mil quilômetros espalhados. Então é evidente que cada concessão tem suas dinâmicas, talvez alguma se beneficie pontualmente por um evento, a outra por outro. Mas, em geral, o que nós estamos observando constantemente e de forma contundente é uma performance sólida do tráfego. Então, a gente não tem porque não é uma coisa pontual. É claro que o mês de dezembro sabemos que é mais por um tráfego, menos por outro, o mês de chuva é mais por... Enfim, ao longo do ano tem uma normal sazonalidade que se manifesta. Mas, mesmo assim, os números estão vindo muito bem. Eu acho que também gosto até, às vezes, ressaltar que é fruto também dos investimentos que estamos fazendo. A nossa malha de rodovia vem sendo melhorada constantemente, duplicações são realizadas, passarelas, entroncamentos, sinalizações, manutenção. Então, tudo isso faz com que o tráfego seja ajudado a crescer. Então é normal. Acho que é um fruto também, é a qualidade dos ativos, mas também as obras e a manutenção e o cuidado que a gente tem com a infraestrutura faz com que o tráfego performe bem. Obrigado.
Obrigada.
Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a participação de todos e me colocar à disposição também do time para eventuais perguntas. Um bom fim de semana a todos.
A teleconferência da Ecorodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.